CBN Recife. Apresentação, Mário Neto.
Às 9 horas e 9 minutos, voltamos com os destaques desta quarta-feira, que serão analisados pelos nossos convidados, Antônio Henrique Lucena, cientista político, e Sandro Prado, economista. Antônio, bom dia.
Bom dia, meu caro Mário. Bom dia ao Sandro. Uma satisfação revê-lo aqui na quarta-feira. Envio um forte abraço a todos os ouvintes.
Satisfação é nossa em tê-lo aqui. Sandro Prado, bom dia.
Bom dia, Mário. Bom dia, Antônio. Bom dia, Débora, e a todos os ouvintes da CBN Recife.
Antônio Henrique Lucena, o novo programa de redução de salário e jornada começa a partir de maio, pelo menos esperado, já que após a assinatura se colocou que vai valer imediatamente. Agora, a contrapartida do governo federal desta vez vai ser retirada do valor do seguro-desemprego ao qual o trabalhador teria direito em caso de demissão. Como analisar essa questão?
Olha, Mário, em grande medida, né, quer dizer, falando politicamente, a gente deveria estar em outro patamar, não, a gente não deveria estar exatamente ainda nessa situação. Se isso está sendo realizado, é porque a pandemia ainda não está controlada, né? Então, isso se deve, em grande medida, às medidas ineficazes do próprio governo federal para tentar controlar a pandemia, né? É tanto que a gente tem uma CPI que foi instaurada ontem, justamente para analisar essas omissões. Então, isso termina gerando, né, um prolongamento da crise, tá? E esse prolongamento da crise faz com que também a economia não reaja de forma adequada. Então, não adianta você pedir para as pessoas saírem para a rua enquanto a pandemia não é controlada, porque isso, inclusive, gera um fenômeno chamado de lockdown endógeno, que as pessoas, né, com receio de se contaminar, preferem ficar em casa. E isso também, obviamente, prejudica a economia.
Uhum. Sandro Prado, a informação que nós tínhamos era justamente essa, de que funcionaria dessa forma. De acordo com o governo, no ano passado o programa preservou emprego e renda, né? Enfim, e agora ele volta, né? E funcionaria da seguinte forma: aqueles descontos, 25%, 50%, 70%, a contrapartida seria paga mensalmente ao trabalhador no benefício emergencial, que corresponde ao valor percentual reduzido, tendo como referência a parcela do seguro-desemprego a quem o empregado teria direito. Essa informação que nós temos, é essa a informação que você tem também?
Exatamente, Mário Neto. Ele é aquele programa de manutenção de emprego do ano passado, só que requentado e com algumas mudanças, com impacto muito menor na economia, já que deve atingir aí no máximo 5 milhões de contratos, porque agora nós temos novas regras. Ele foi um programa muito importante no ano passado, juntamente com o auxílio emergencial e outros programas, para que a gente minimizasse a queda que nós tivemos no Produto Interno Bruto do ano passado. Então, nós não podemos tirar o mérito desse programa para que a gente não tenha aumentado ainda mais o desemprego esse ano no Brasil. Agora, ele chega também, assim como o auxílio emergencial, tardiamente, já que os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, que foi muito forte da pandemia, os empresários acabaram demitindo muitas pessoas porque não tinha essa alternativa. No entanto, a alternativa, o ano passado, o governo complementava. Então, o empresário ele pagava uma parte do salário do empregado e o governo vinha com contrapartida com outra parte. E essa outra parte era tirada do fundo emergencial do governo para o combate aos efeitos econômicos da crise. Mas esse ano, a informação é que vai estar atrelado ao seguro-desemprego, ou seja, é como se o trabalhador ele tivesse tendo uma antecipação do que ele teria direito relativamente a uma demissão. Então, para o empresário, é uma boa opção, é uma boa alternativa. Há uma grande comemoração de setores, principalmente aqui de Pernambuco, de serviços, a parte de hotelaria, de eventos, de bares, restaurantes, que ainda está muito prejudicada, né, por causa das restrições econômicas de funcionamento. Então, é importante para a manutenção de emprego. No entanto, como a gente falou, para o trabalhador não é uma medida tão boa, infelizmente, porque a gente vai ter aí agora essa contrapartida de que, caso ele seja desligado, o seguro-desemprego dele vai vir bem menor. Lembrando que o 13º também, férias, tem todo um impacto para o trabalhador, que não é uma melhor medida do mundo. No entanto, né, se você for comparar a demissão, você ficar sem emprego e entrar dentro do programa, ainda tem algumas vantagens de você manter seu emprego num período de grande recessão econômica que a gente vem enfrentando, Mário.
É, de qualquer forma, não está vindo do governo, está sendo tirado do trabalhador. O trabalhador é que vai pagar isso aí, esse vai receber antecipadamente, enfim. Bom, vamos a outro tópico. Informação sobre as instituições, são a AMUP, né, Associação Municipalista de Pernambuco, o Governo do Estado de Pernambuco e o SEBRAE vão firmar hoje um acordo para oferecerem serviços que facilitem o desenvolvimento das pequenas empresas no Estado. Isso é, a gente poderia dizer que é um alento, né, Antônio Henrique, para esse segmento que gera muitos empregos, enfim, que é maioria, que, não só no estado de Pernambuco, mas no Brasil, e que precisa dessa ajuda de alguma forma, né?
Exatamente, Mário. Toda política pública que ela busque minimizar, né, os efeitos da pandemia, mesmo e das crises, né, que vem em seguida, no âmbito municipal, estadual, federal, elas são bem-vindas. Tá? Então, realmente, isso é extremamente necessário, assim como também as medidas de preservação de emprego, né, que é necessário. Né? Então, ou seja, nós temos uma economia ainda em desarranjo por causa, né, de todas essas dificuldades econômicas, e realmente você precisa ter a atuação, né, de forma harmoniosa, em termos de políticas públicas para minimizar os efeitos. Claro que ela pode ser reavaliada, né, porque toda política pública é assim, né, toda boa política pública ela precisa passar por um processo, muitas vezes, de reanálise, examínio, entre uma série de outras coisas. Então, a gente ainda tem um prognóstico relativamente ruim para a economia no ano de 2021, né, e vamos ver como é que vai estar o comportamento do cenário, né, principalmente na disseminação do coronavírus, entre outras coisas, e como é que a economia também pode reagir.
Uhum. Bom, Sandro Prado, como analisar essa questão?
Mário, essa integração entre os agentes que fomentam conhecimento, principalmente para o microempresário, eu vejo com muito bons olhos. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 11 milhões de microempreendedores individuais, que são pessoas que, quando realmente empreendem, né, não é apenas a pejotização do seu trabalho, eles precisam de apoio. Né? Então, é importante essa união entre a AMUP, entre o governo do Estado, entre o SEBRAE, para poder, principalmente, passar, transferir, forjar conhecimento para esse empresário. Então, a orientação empresarial, novas técnicas, treinar o empresário, requalificar muitos empresários, né, que estão aí com metodologias um pouco ultrapassadas para esse novo momento, onde precisa ter acesso a novas tecnologias digitais. Também orientação ao acesso ao crédito. É muito importante para o microempresário ter acesso ao crédito barato, desburocratizado, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, essa rede, digamos assim, esse ecossistema que está se unindo, né, é muito importante, assim como a gente viu aqui os governadores do estado de Pernambuco, dos estados do Nordeste, quando se uniram aí num grande consórcio. Então, tudo que é feito em prol do pequeno empreendedor é muito importante. E a gente sabe que a gente tem aí o Expresso Empreendedor do governo, temos as Salas dos Empreendedores, que é feito pela MUP, né, Associação Municipalista de Pernambuco, e temos vários pontos de atendimento do SEBRAE. Então, essa coordenação desse trabalho em prol do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, é extremamente salutar para gerar e manter o emprego e renda no Estado, já que a gente tem que focar muito em ações de desenvolvimento local, feito por agentes econômicos locais, já que a gente percebe claramente que o governo federal não está dando conta, né, dessa função que seria papel desse fomento. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, Mário.
E aí, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar e vão amenizar na questão das colocações dos nossos líderes, aí vem o ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmar que o vírus da Covid-19 foi criado na China. Uma reunião interna lá, vazou a informação. Isso causou, inclusive, reação do embaixador chinês no Brasil, que disse, ó, a parceria da China e Brasil na vacina é o maior fornecedor de vacina no Brasil, a China, enfim. Antônio Henrique Lucena, como analisar essa questão na forma política, especificamente falando?
É bom lembrar, Mário, que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele caiu exatamente por críticas à China, e os senadores, eles, né, terminaram reagindo. Foi o pior momento para essa gravação do ministro Paulo Guedes ela ter sido divulgada, porque você está exatamente no período de instalação da CPI da Covid, né, que está sendo, inclusive, analisada as omissões do governo federal. E também essa colocação do Guedes, ela é deslocada por várias formas, né? Porque, primeiramente, a vacina Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan com insumos da China, ela é uma parceria de transferência de tecnologia que contou com recursos de financiamento exclusivamente do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Né? Então, ou seja, houve uma tentativa de parceria, né, do Butantan com o Ministério da Saúde, mas houve uma negativa do presidente Jair Bolsonaro sobre isso. E o outro acordo que nós temos é justamente do imunizante da AstraZeneca de Oxford, né, que está sofrendo alguns atrasos, etc. E o Brasil não fez o investimento numa grande cesta de vacinas. Né, e a informação que o embaixador chinês ele prestou sobre a quantidade de imunizantes, ela procede. Então, ou seja, se não fosse, inclusive, o caso da Coronavac, a gente não teria nem Programa Nacional de Imunização no Brasil. Tudo estaria atrasado, a situação estaria muito mais grave do que nós estamos tendo agora. Então, isso significa que, por exemplo, Paulo Guedes ele pode ser convocado para a CPI, prestar esclarecimentos, né? E isso se soma também a outras declarações, né, do Fábio Van Garten, que foi assessor de comunicação do Planalto, né, dizendo que ele já tinha dialogado com Guedes para a aquisição de vacinas da Pfizer lá em agosto, mas houve negativa do Palácio do Planalto, isso gerou uma série de atrasos, etc., e nós estamos na atual condição. Então, isso termina dando munição até mesmo para a própria oposição. O ministro da Economia fica mais exposto, termina implodindo pontes e ocorrendo no pior momento na instalação da CPI da Covid, né, que já teve um problema grave lá atrás, né, que a Casa Civil elaborou uma lista para poder fazer a defesa do governo federal. Só que essa lista que foi elaborada, na verdade, é quase como uma confissão de culpa, né, dos equívocos que justamente foram cometidos pelo governo federal, inclusive dando um roteiro para a CPI e coisas que não estavam nem no radar da própria CPI, que era justamente falando sobre genocídio das populações indígenas.
Uhum. Politicamente falando, Antônio Henrique Lucena, isso pode gerar atraso no encaminhamento de insumos por parte da China para o Brasil?
Olha, pode, mas eu acredito que a probabilidade dela é muito baixa, Mário, porque, na verdade, nós temos outros fatores que, em grande medida, contribuem para isso. Primeiramente, todas as companhias estão tendo dificuldades na exportação do ingrediente farmacêutico ativo, né, que é, digamos assim, o principal ativo de você fazer a diluição, né, e produção das vacinas, né. A companhia que mais exportou doses até o momento foi exatamente a Sinovac, né, que é a que tem a parceria com o Instituto Butantan. E aí depois vem várias outras, né, como Oxford, AstraZeneca e tudo mais, etc. Só que o ingrediente farmacêutico ativo também é produzido na China, né, da AstraZeneca pela WuXi Biologics. Então isso tem uma situação que o que pode muito mais gerar, né, atraso no envio do IFA, né, já que, inclusive, o embaixador chinês já deixou muito claro quem são os reais interlocutores do caso da Coronavac. É o governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória e o presidente do Instituto do Butantan de Mascovas. Então, ou seja, a China está tentando acelerar a vacinação no seu país, a Índia está diminuindo a exportação de vacinas porque há uma crise enorme. A Índia virou um grande Manaus, né, para a gente fazer uma analogia, e eles estão tentando acelerar a vacinação, apesar de que ela ainda é muito tímida. 120 milhões de pessoas já foram vacinadas na Índia, mas dentro de uma população de 1 bilhão e 400, isso é muito pouco. Né? Então, ou seja, esses são outros, então, outros fatores que podem contribuir muito mais, já que, inclusive, existem os acordos entre a Sinovac e a Butantan, e o Instituto Butantan para isso. O Brasil só vai ficar completamente independente da China em setembro, quando a nova fábrica do Butantan, que vai produzir o IFA, né, do Acordo de Transferência de Tecnologia da Coronavac, estiver pronta.
Economicamente falando, Sandro Prado, isso pode respingar em contratos bilaterais entre China e Brasil ou não?
Mário Neto, essa forma jocosa, desrespeitosa, que muitos integrantes do governo federal fazem, principalmente em relação à China, em relação à Rússia, em relação a países que têm um regime um pouco diferente do regime brasileiro, ele é muito, mas muito negativo para qualquer tratado de relação comercial, dessas relações internacionais. Embora essa interferência ela seja minimizada por causa dos objetivos comerciais serem bem mais fortes, mas isso respinga, sim. Então, não é admissível você estar ocupando um cargo como o Paulo Guedes está, de ministro da Economia, fazer uma acusação tão séria sem provas. Então, quando ele fala que a China inventou o novo coronavírus, isso é muito grave, você falar isso, principalmente no posto, no cargo que ele ocupa. E também, quando a gente vai pensar em relação a isso, ele diz, além dela ter inventado o vírus, ela não teve competência técnica para desenvolver um imunizante tão bom quanto que os Estados Unidos criou. Ou seja, ele está fazendo uma propaganda declarada, principalmente para a vacina da Pfizer, está menosprezando a Coronavac dentro de um viés de discurso político. Então, quando a gente vai analisar esse discurso ele vem durante todo o governo de Jair Bolsonaro, por muitos dos integrantes. E é bom lembrar que o próprio Paulo Guedes foi vacinado, já está aí sendo imunizado justamente com o Coronavac, com a vacina chinesa. E a gente sabe que hoje o nosso parceiro comercial maior não são os Estados Unidos da América do Norte, e sim a China. Então, todas essas declarações que vêm tanto do governo federal, através do presidente da República, como de qualquer ministro, né, principalmente da economia, ele afeta as relações comerciais, sim, do nosso país, Mário.
Bom, e o último tópico, nós temos 2 minutos para discutir a respeito dele, os percentuais de reajuste nas contas de energia elétrica, né? A partir de amanhã, para clientes residenciais, a partir de 7,46% aqui em Pernambuco, e para a indústria, e aí é preocupante, talvez, Antônio, 11,89% para a indústria, isso acaba sendo repassado de alguma forma, né, para o consumidor?
Exatamente, Mário. Inclusive, eu queria até aproveitar a presença do Sandro aqui, né, para poder fazer a pergunta, né, de como é que você se transforma em mágico para poder pagar as contas com o salário reduzido, né? Então, ou seja, a inflação ela está realmente corroendo, né? A gente está observando esses aumentos sucessivos e lembre-se que esse não é um dos últimos, não é um único aumento isolado, né? Ou seja, vocês veem já uma trajetória de aumento, né? Por exemplo, dos combustíveis, né, do gás de cozinha, então outras coisas que estão sendo somadas e que causam também preocupação em todo esse contexto.
Sandro, você é um especialista na área.
Como muito bem colocado por Antônio, né, os preços eles têm subido drasticamente. Nós tivemos o IPCA 15 agora divulgado de 0,6%, que é a prévia da inflação do mês de abril, aonde os transportes, né, principalmente o aumento da gasolina é o grande vilão, mas também tem os alimentos que impactam. Então, quando a gente vê mais um aumento, e esse aumento de 11,59, ele aumenta muito os custos produtivos da empresa. Então, claro que a gente fica preocupado com o aumento residencial, que mede aí, são 99% dos clientes, eles são clientes residenciais, são consumidores residenciais que vão ter um reajuste acima da inflação, corroendo mais ainda o seu poder de compra. E quando a gente fala desse reajuste de 11,89, principalmente para a indústria, para o comércio, Claro, quando nós temos o aumento dos nossos custos, quando o empresário tem o aumento do custo de produção, isso vai acabar sendo pago pelo consumidor final, gerando mais inflação, que é o que a gente chama de inflação de custos. Então, esse reajuste acima da inflação vem num momento muito ruim para a economia brasileira, e a ANEEL, embora ela coloque vários fatores para poder, né, dizer por que que teve esse aumento, eu realmente discordo muito dessa fórmula, dessa metodologia com que esses contratos de telefonia, de energia elétrica, são aumentados, porque prejudica toda a população brasileira, Mário.
Sandro Prado, obrigado, então, pela sua participação.
Eu que agradeço a todos, foi um prazer estar aqui novamente com você e com meu amigo de bancada, o Antônio Henrique Lucena.
Antônio Henrique Lucena, mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado a você, Mário. Mais uma vez, uma satisfação participar aqui com o Sandro. Envio um forte abraço a todos os ouvintes e se cuidem. A pandemia não acabou, vamos tomar cuidado. Um abraço a todos.
Um abraço. Nós acompanhamos então o debate sobre os destaques desta quarta-feira, analisados pelos nossos convidados. Vamos agora ao repórter CBN.